As crianças que sairão para o berçário poderão ir, mas as demais, todas permaneçam aqui. E eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo de número 1, dos versos de 1 a 9. Josué, capítulo de número 1, versos de 1 a 9. Diz a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Vamos ler juntos os seis? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Juntos o verso 9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. Senhor, nós estamos diante da tua santa presença, e nós queremos te louvar por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ajuda-nos nessa manhã a enxergarmos a tua provisão diante das transições, das mudanças da nossa vida, e encontrarmos em ti orientação e fé. Assim nós oramos em nome para a glória de Jesus. Amém. Neste mês de novembro, nós estamos começando uma nova série de mensagens curta. Como a própria natureza nos providencia uma época de colheita, neste mês de novembro nós exploraremos, perdão, está difícil o português, hein? Esse tema da colheita. Nós veremos a provisão do Senhor em nossas vidas, não apenas numa perspectiva material, mas também numa perspectiva espiritual. E para nós iniciarmos essa série de mensagens, nós falaremos nesta manhã sobre a provisão de Deus em tempos de transição. E para introduzirmos essa mensagem, as crianças vão amar a nossa introdução, vamos assistir um pequeno vídeo que ilustra as transições da vida. Pode voltar o vídeo, por favor, pausar, e aí quando o áudio estiver ok. A semelhança do filme A Grandes Aventuras, a vida é cheia de transições, de mudanças. Algumas delas nós esperamos com muito entusiasmo. Sairmos da escola ou da faculdade para o primeiro trabalho, o grande dia do casamento, o nascimento do primeiro filho. Todas essas transições, elas são aneladas e desejadas. Mas a realidade é que a vida, ela não é feita apenas de boas transições. Na vida, nós enfrentamos transições também indesejadas, duras. Talvez uma enfermidade, talvez a mudança inesperada de um lugar para o outro, perdas, desafios na saúde. E todas essas transições inesperadas, elas doem muito, como se fosse um músculo arrancado das nossas almas. Isso é uma realidade na nossa igreja. Semana passada mesmo, sábado passado, minha filha do meio, Nicole, ela compartilhava o quanto ela sente, ou quanta falta ela sente dos seus amigos aqui da Valley Christian School. E como tem sido difícil para ela encontrar novos amigos no Abington Senior High School. No domingo, eu conversava com Marlon Silva, e ele compartilhava quantas transições e mudanças aconteceram na vida dele nesses 3 meses que ele está aqui na nossa igreja. E de uma grande transição, que se for a vontade de Deus, acontecerá em janeiro, onde ele começará o seminário. Na segunda-feira, no office, eu conversava com um dos membros da nossa igreja, o Lee Ticker, e nós compartilhávamos o nosso gosto por esportes e sempre praticarmos. E ele falava que como ele teve que deixar de jogar racquetball porque o seu corpo não permitia mais. E eu falava com ele de o quanto as minhas pernas e costas doem ao jogar futebol com os rapazes de 20 e poucos anos, a exemplo do Hugo aqui, e eu sou o único quarentão ali, um ou dois, e no outro dia o meu corpo me lembra que eu não sou tão jovem mais. Todas essas mudanças, elas nos revelam que transições e mudanças na vida, elas são inevitáveis. A questão não é se eu passarei por transições, mas quando eu passarei. Todos nós, ou estamos em uma transição, ou estamos saindo de uma transição, ou entraremos numa fase de transição. É importante nós lembrarmos que a palavra transição, ela vem do latim transitio, que significa passar de um estado para o outro. Ela implica num processo, num intervalo de tempo entre dois estágios. E é exatamente onde este vídeo nos deixa, onde o senhor Fredriksen, ele está transicionando da vida de casado para viuvez, entre a memória e a possibilidade, entre o luto e um novo propósito. É exatamente, irmãos, numa transição que esse texto de Josué, no capítulo 1, nos coloca. Um dos momentos mais desafiadores e talvez na maior transição que a nação de Israel passou. E nós encontramos no livro de Josué a preparação, enquanto aquele povo que peregrinou por 40 anos num deserto, está para finalmente conquistar a terra prometida. Observem que Josué, ele começa o livro fazendo uma constatação no versículo 1. O Senhor, ele declara para Josué, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Próximo verso, vamos ler juntos? O meu servo Moisés está morto. A constatação é essa. Imagine um homem que liderou a nação por 40 anos, um homem que conversou face a face com Deus, subiu ao Sinai, recebeu as tábuas da lei, um homem que com fé estendeu seu cajado e o mar vermelho se abriu, um homem que orou e maná caiu do céu. Josué foi assistente de Moisés por 40 anos, e agora era a vez de Josué liderar. Tente se imaginar por um instante no lugar de Josué, liderando um povo de 2 milhões de adultos. Era uma multidão. O desafio era enorme, mas é exatamente nesse contexto que Deus traz esperança, que Deus traz orientação para o coração de Josué naquela transição. E é com base, irmãos, nesse texto que eu quero falar ao seu coração nessa manhã. Talvez você passou por uma grande transição recentemente na sua vida. Talvez está prestes a passar. A nossa igreja está passando por um momento de transição. Mas nessa manhã, eu quero falar ao seu coração sobre a provisão de Deus para as transições da nossa vida e o propósito divino para o nosso sucesso. É importante nós mencionarmos, esse é o único texto bíblico na Revista Atualizada e na King James em inglês que usa a palavra sucesso. E nenhuma outra passagem bíblica nessas duas traduções mais antigas você vai encontrar a palavra sucesso. E Deus intencionalmente coloca a palavra sucesso em um momento de transição, mostrando que ele pode conduzir o seu povo em sucesso diante das transições da vida. Mas para que isso aconteça, em primeiro lugar, nós precisamos da perspectiva divina. Nós precisamos da orientação divina. Observe que no verso 1, a primeira palavra de Deus a Josué está enquadrada no presente, mas lembrando o passado. Se vocês observarem o verso 1 e 2, o verso 2, por favor, ele diz: o meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo Israel, prepare-se para atravessar o rio Jordão. Volta o verso 1, Marquinhos, por gentileza. O texto diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor. E agora, se você for para o versículo de número 5, nós encontramos no paralelismo sinonímico Deus repetindo, olha, como estive com Moisés, assim estarei com você. Observe que quando Deus está chamando e motivando Josué para continuar a missão, o Senhor faz com que Josué olhe para o passado e se lembre dos 40 anos que ele esteve debaixo da liderança de Moisés, e Deus deixa muito claro, olha, eu é quem tive com Moisés. O currículo admirável e intimidador de Moisés não estava sob a habilidade natural de Moisés. O segredo do sucesso de Moisés era a mão do Deus Todo-Poderoso, conduzindo a sua vida, conduzindo a sua história. E Deus deixa muito claro isso para Josué, lembrando-lhe como eu estive com Moisés. Em momentos de transição na vida, irmãos, é muito importante nós olharmos para trás, para outras transições que nós enfrentamos, para outras fases de mudança e relembrar os grandes feitos do Senhor. Quantas mudanças gigantescas você já passou? Quantas transições que você temia e o seu estômago gelava diante das incertezas? E ao olhar para trás, você percebe que a fidelidade de Deus esteve presente de modo abundante. Se você enfrenta alguma transição no presente, o primeiro exercício espiritual é: olhe para trás e se lembre de todas as grandes bênçãos e feitos do Senhor em sua vida. Na história da nossa igreja mesmo, que tem 164 anos, nós nos lembramos de gerações, de muitos servos que se sentaram nestes mesmos bancos que vocês estão sentando hoje, mas que já não estão mais aqui, foram promovidos para a glória. E estes servos provaram da fidelidade do Senhor, a exemplo do primeiro pastor dessa igreja, o reverendo James Miggins, que durante a guerra civil deste país, ele foi enviado pela igreja para poder evangelizar os escravizados no sul e lutar pela liberdade deste povo, e participou diretamente da evangelização e transformação deste país. Até o nosso último pastor, o reverendo Dr. Dan Morrison, que ao perceber o envelhecimento da congregação durante 20 anos, lutou para que ela se tornasse multicultural, tendo pessoas de diversas etnias e culturas, para que hoje tivéssemos uma igreja mais jovem e vibrante para a glória de Deus. Ao olharmos para trás, no contexto da nossa igreja e no contexto da sua vida, lembre-se, Deus sempre revelou a sua fidelidade. O segundo princípio que nós encontramos para os momentos de transição como provisão de Deus é que nós necessitamos buscar orientação divina, propósito divino. Note comigo, a partir do versículo de número 2 e 3, quando o Senhor está dizendo a Josué, ele diz: olha, prepare-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. A direção era específica. Ele deveria atravessar o Jordão. Josué não poderia ficar engessado ou congelado com nostalgia dos grandes feitos do passado. Era necessário rememorar, mas avançar. E nessa perspectiva, a orientação e a direção de Deus era crucial. O nosso coração nos engana, irmãos, e nos prega peças o tempo inteiro. Porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Eu canso de ouvir algumas pessoas dizendo: mas o meu coração não está me pedindo isso. Ei, o seu coração te engana e te prega peças, cuidado com ele. Em momentos de transição, principalmente onde o medo vai se apresentar, o nosso coração pode nos congelar, e é por isso que nós precisamos de discernimento. E Deus promete em sua palavra: ao homem que teme ao Senhor, ele instruirá no caminho que deve seguir. Deus fala com Josué e diz: olha, atravessa o Jordão, porque eu estive com Moisés e eu estarei com você nessa travessia. Pode ir, pode avançar. Talvez você se pergunte: mas pastor, nós não ouvimos tanto Deus como os homens e profetas do Antigo Testamento ouviam. O que fazer para então discernir qual é a vontade de Deus? Eu lhe responderei um pouco adiante essa importante pergunta. Então observem que, além de olharmos para o passado e percebermos os feitos do Senhor, nós devemos buscar o propósito do Senhor. E em terceiro lugar, nós precisamos estar atentos ao encorajamento do Senhor. Estarmos atentos ao encorajamento do Senhor. Versículo 6, verso 7, verso 9, primeiro 6. Vamos ler juntos? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Verso 7. Somente seja forte e muito corajoso. Verso 9, vamos lá. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Deste modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Observe que nessa passagem, em três ocasiões, o Senhor diz: seja forte e o quê? Isso não era um mantra, uma palavra positivista, porque nós encontramos até muitos descrentes, ou até ateus, que em momentos de medo, eles repetem: está repreendido em nome de Jesus. Ele falou: camarada, é crente? Não. Um segundo depois, ele solta o pior palavrão. Ou então ele diz: o sangue de Jesus tem poder. Eles aprenderam que de alguma forma essas palavras são poderosas e as usam como um amuleto da sorte, mas não é isso. Essa coragem vem de um relacionamento real e verdadeiro com Cristo, de intimidade, de comunhão, de andar diante de Deus. Perceba que interessante, Josué está transicionando, O seu antecessor teve um histórico e um currículo glorioso. O desafio, irmãos, é gigantesco. Deus disse, olha, eu vou com você. Só que tem um porém. Os povos que estavam na terra de Canaã eram numerosos, exércitos bem armados. Os espias que olharam a terra 20 anos antes, eles disseram que eles tinham as cidades, 46 cidades, tinham muros que iam até o céu. Josué estava conduzindo um povo que, quando saiu do Egito, ou eram criança, ou nasceram no deserto, e viveram como nômades. Eles não tinham carruagem, eles não tinham armas, eles não tinham treinamento de guerra, eles eram, humanamente falando, despreparados. Então, numa perspectiva humana, a situação de Josué, como líder, era desesperadora. Mas Deus diz, olha, Josué, seja forte e corajoso. E Deus repete num paralelismo sinonímico. Por quê? Nas nossas transições da vida, igreja, em muitos momentos, numa boa parte deles, você vai perceber que os seus desafios, eles são muito maiores do que a sua capacidade de administrá-los. Em muitas circunstâncias, você vai se sentir pequeno. E Deus faz questão, na história do seu povo, de tantas vezes mostrar que nós somos pequenos diante dos desafios e das transições. Sabe por quê? Porque Ele quer revelar a glória dEle através da sua vida. Ele quer mostrar na vida do seu povo que não é na força do nosso braço, não é na nossa capacidade de oratória, não é pela nossa experiência, mas tão somente pela boa mão do Senhor. Amém? Vocês estão presbiterianos demais hoje, irmãos. Pode dar um glória a Deus, um amém, um aleluia. Amém? Sejam fortes. O que é que lhe dá medo hoje? O que é que te intimida? O que faz o seu coração palpitar? É você que está no controle das circunstâncias? Se é você, se desespere. Mas se de fato o Senhor é aquele que conduz a sua história, confie. E em último lugar, aqui nós encontramos a orientação, o segredo. Para que possamos prosperar nas transições da vida, nós devemos nos apegar às prioridades de Deus. Deus estabelece as prioridades para Josué e para o povo. Versos 7 e 8, o Senhor, ele deixa claro. Depois da primeira frase, ele diz, tenha cuidado, vamos juntos? Tenha o cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Verso 8. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Juntos? Deste modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Qual era a prioridade na agenda? Eles não tinham treinamento, eles não tinham um grande exército, eles não tinham armas, mas eles tinham o Senhor. E nessa certeza de que eles deveriam avançar na terra, eles deveriam se apegar à palavra, à lei, às escrituras. Não deixe de falar do livro da lei. A nação deveria estar tomada pela verdade do Senhor, mas não apenas falar, eles deveriam meditar. Meditar é como marinar devagar. Você já marinou alguma comida? Você deixa ali, ó, coloca o limão e deixa por horas. A ideia é de que a palavra de Deus não deveria ser lida e esquecida, mas ela deveria estar ali, na mente, ocupando os pensamentos da nação, guiando as decisões, as orientações, e deste modo, esta palavra conduziria o coração deles em cada escolha. Se você deseja sucesso, meu irmão, em transições da vida, eu lhe pergunto, como anda o seu relacionamento com a Bíblia? Quanto tempo você tira para ler as Escrituras? Quantos versículos você sabe memorizado de tanto ler, como algumas crianças aqui recitaram? Quantas vezes você participa de uma escola bíblica dominical de excelência? Porque eu não posso, porque eu tenho outras agendas. Quantas vezes vocês participam de um estudo bíblico, que até online é, que até dentro de um banheiro, com o microfone mutado, por favor, você pode assistir uma aula e crescer, mas eu não tenho tempo. E se eu não tenho tempo, a minha mente vai se encher de pensamentos mundanos, de uma agenda mundana, a minha mente vai se encher do trabalho, dos problemas da família, dos problemas da política de imigração, dos problemas no Brasil, e o meu coração vai ser tomado por ansiedade. Encha a sua mente com a palavra, e Deus vai lhe guiar nas transições da vida. Finalizando a nossa mensagem, eu lhe digo, para aqueles que estão estudantes como Nicole, que iniciaram em uma nova escola, a sua solidão, Nick, e a de outros, é real, mas ela não será permanente. Deus há de prover novos amigos e oportunidades no Evangelho. Para aqueles que estão prestes a começar um seminário, se vai para este ou não, o importante é que a palavra de Deus esteja em sua mente, em seu coração, Marlon, e de tantos outros. E para aqueles como eu e o Lee, que percebem um corpo envelhecer e nós não conseguimos fazer outras coisas que fazíamos antes, se lembre que o seu valor não está no quanto você pode fazer, mas em quem você é em Cristo Jesus. E que em cada novo capítulo tem graça e orientação de Deus. Feche seus olhos, vamos orar enquanto o ministério de louvor toma o seu posto. Ó Pai, nós te louvamos por tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Todos nós aqui, Senhor, enfrentamos ou enfrentaremos transições e precisamos da tua orientação e graça. Precisamos que o Senhor nos guie pelas veredas da justiça. Abençoa o teu povo a ter um coração cheio de gratidão e de saber que o nosso sucesso não está na força do nosso braço, mas está no Senhor que está conosco. Que a tua palavra nos guie, que ela reine em nossos lares, em nossos pensamentos e planejamento. Guia e conduz o teu povo para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Em resposta a essa mensagem, vamos nos colocar de pé e cantarmos um cântico ao Senhor.